Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo. Paraná em Rede desta terça-feira está começando, 9 de abril, e vamos aos assuntos desta edição. Olha só, presos do Paraná passam a pagar pelo uso de tornozeleiras eletrônicas. O Estado vai deixar de pagar a manutenção do equipamento. Um projeto de lei quer acabar com o uso de canudinhos e copos plásticos em bares e restaurantes de Curitiba. E foi formada finalmente a comissão especial que vai analisar a proposta que pede o fim da aposentadoria para ex-governadores do Paraná. Hoje é terça-feira, temos também a coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Dia de nebulosidade em todo o estado. Em algumas regiões o sol aparece e as temperaturas aumentam no período da tarde. Na capital a máxima não passa de 19 graus. 23 em Ponta Grossa, 25 em Telêmaco Borba. 27 em Apucarana, Londrina e Campo Mourão. 28 em Maringá e Umuarama. 29 em Foz do Iguaçu e 26 graus em Francisco Beltrão. No Paraná, os presos vão pagar pelo uso das tornozeleiras eletrônicas e também pela manutenção dos aparelhos. Ao decretar a medida, o Estado informou que gasta R$1.700.000 por mês com o uso dos equipamentos.
No Estado, cerca de 7 mil apenados que cometeram crimes de menor potencial ofensivo utilizam as tornozeleiras. O custo mensal por aparelho é de R$ 241,00 e a medida deve gerar economia aos cofres públicos de R$ 1.700.000 por mês. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Paraná, vai publicar um documento com todos os procedimentos e as regras para a cobrança do serviço. O pagamento começa a partir da data em que o aparelho eletrônico é entregue aos presos. Os presidiários que não têm condições de arcar com os custos de aquisição e manutenção do equipamento estão isentos do pagamento. Cada caso será analisado pelo Poder Judiciário. De acordo com o diretor do Departamento Penitenciário, DEPEN do Paraná, delegado Francisco Caricati, o detento que tem condição financeira e não fizer o pagamento será cobrado pelo Estado como qualquer devedor fiscal. A Lei Estadual número 19.240, que dispõe sobre o pagamento dos aparelhos de monitoramento eletrônico pelos próprios presos, foi proposta em 2017 e sancionada no mesmo ano. Os valores recolhidos com os pagamentos vão ser destinados ao Fundo Penitenciário do DEPEN, que provê recursos para investimentos nos estabelecimentos penais e no atendimento a programas de assistência penal. O Paraná tem 33 presídios e outras 13 unidades em construção. Repórter Rodrigo Arendi.
Depois de muito impasse, foi formada na Assembleia Legislativa a comissão que vai analisar a PEC que pede o fim da aposentadoria para ex-governadores. Hoje, 8 ex-governadores e 3 ex-primeiras-damas recebem o benefício, que custa R$ 3.600.000 aos cofres públicos.
Por consenso, o deputado Jonas Guimarães, do PSB, foi eleito presidente da Comissão Especial de Análise da Proposta de Emenda Constitucional 1 de 2019, que quer colocar fim às aposentadorias de ex-governadores. Para o cargo de relator, foi escolhido o deputado Cobra Repórter, do PSD. Inicialmente, Guimarães não era membro da comissão. Seu nome foi indicado para substituir o deputado Tiago Amaral, também do PSB, que renunciou à vaga na comissão. Ele justificou que já está em outras comissões técnicas da Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado Jonas Guimarães, alguns parlamentares já apresentaram emendas à PEC. Essas emendas serão analisadas e depois o deputado Cobra Repórter oferece o relatório. Mas o presidente da comissão, Jonas Guimarães, está otimista com os prazos e disse que tem a expectativa de que o relatório seja apresentado antes do prazo final de 10 sessões.
Nós temos 10 sessões para apresentar o relatório. Eu espero que antes disso nós já temos em mãos o relatório, vamos reunir novamente a comissão. Pronto, isso, vamos fazer a entrega para o presidente da casa e ele vai colocar na pauta assim que ele achar que for necessário para ser debatido em plenário e votado pelos deputados.
A constitucionalidade da proposta de iniciativa do governador Ratinho Júnior foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia no dia 20 de março. Logo depois que a CCJ realizou uma audiência pública em que o tema foi debatido com profissionais da área do direito. Atualmente, 8 ex-governadores e 3 ex-primeiras-damas recebem aposentadoria no valor de R$ 30.471. Além de Jonas Guimarães e de Cobra Repórter, a comissão especial também é composta pelos deputados Luiz Fernando Guerra, do PSL, Michele Caputo, do PSDB e Vilmar Reichenbach, do PSC. O presidente da comissão especial, Jonas Guimarães, acredita que entre os 5 deputados do colegiado não haverá resistência à proposta, mas o embate será quando ela for colocada para a votação no plenário.
Eu acho que não, acredito que não. É uma mensagem que veio do próprio governo, né? O governador mandou a mensagem, tem essa emenda. Se ela realmente é constitucional, acredito que não vejo problema nenhum. Agora, o maior debate, eu acredito que vai ser em plenário. O plenário é soberano e vai ser debatido, vai ter os encaminhamentos, cada um pensa de uma forma e a maioria vai votar e vamos ver aí o resultado pela frente.
De Curitiba, repórter David Lira.
Os vereadores de Curitiba analisam nesta terça-feira um projeto polêmico que quer acabar com o uso de canudinhos e copos plásticos em bares e restaurantes. A intenção não é proibir o uso, mas identificar os locais com um selo chamado consciência coletiva, de respeito ao meio ambiente. A proposta não prevê multas inicialmente, apenas pede o uso de produtos menos poluentes. A proposta é da vereadora Maria Letícia Fagundes, do Partido Verde, e vai ser analisada em plenário nesta terça-feira. Na Assembleia Legislativa, um projeto que interessa bastante ao sudoeste do Paraná entrou em discussão. Deputados da bancada da região sudoeste estão cobrando do governo a revitalização da PR-280. A reivindicação da região se arrasta a vários governos e os parlamentares querem uma solução rápida.
Nos últimos 3 anos, foram registrados 324 acidentes na PR-280. 26 pessoas morreram no local e 207 ficaram feridas. Fazendo uma rápida e triste conta, é um acidente na rodovia a cada 3 dias. Os dados são da Polícia Rodoviária Estadual. Conhecida como Corredor do Sudoeste, a 280 é uma das mais importantes da região, pois escoa toda a produção agrícola. Há anos, a rodovia está intransitável, cheia de buracos e outros problemas estruturais. Os deputados da bancada do Sudoeste estão cobrando do governo do estado melhorias imediatas na 280. De acordo com o deputado Luiz Fernando Guerra, do PSL, o governo irá apresentar aos parlamentares, no prazo de 10 dias, um projeto executivo com soluções para os trechos mais críticos.
Traga uma solução para essa rodovia. Se é a federalização, como foi discutido, se é uma duplicação, se é a reconstrução 280, quem tem que nos dizer é o governo do estado, primeiramente através de um projeto executivo, e foi isso que nós cobramos do governo do estado, para que apresente um projeto executivo. Nós, legisladores, competem fiscalizar e ficar sempre cobrando para que o governo faça o mínimo de trafegabilidade nessa rodovia.
A rodovia tem 280 quilômetros de extensão e corta praticamente todos os municípios do sudoeste do Paraná. E segundo o governo, a PR-280 poderá fazer parte do pacote de concessões da União, o que só deverá ocorrer após o encerramento dos atuais contratos de concessão do Anel de Integração em 2021. Na semana passada, foi realizada uma audiência entre a bancada do Sudoeste e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, para definir as ações de recuperação da rodovia. Na ocasião, como medida emergencial, a deputada Luciana Rafaim, do PT, sugeriu a construção de uma terceira faixa.
A construção de mais uma pista, ou seja, da terceira pista, para que possamos ter um trânsito mais seguro, onde tanto o fluxo se torna maior, mas também mais segurança para os veículos que estão transitando nessa rodovia.
Além da situação da PR-280, a deputada reivindicou ao Executivo Estadual a construção de um trevo em outra rodovia do Sudoeste Paranaense, a PR-182. O trevo a ser construído vai dar acesso seguro à comunidade acadêmica da Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Realeza.
Entre professores, alunos, passa de 1.300 pessoas que circulam diariamente por esse local, mas todo o movimento intenso que é da própria rodovia, e que isso traz um risco muito grande para as pessoas que precisam de ter acesso à universidade.
Está prevista para a próxima semana um encontro entre o grupo de deputados e mais representantes do setor produtivo da região sudoeste com o governador Ratinho Júnior para avaliar as possibilidades e avançar no projeto de recuperação da PR-280. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje tem jogo importante e o Atlético Paranaense pode garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. Uma vitória sobre o Tolima pode deixar o Furacão muito perto da classificação. O clube tem o maior saldo de gols, são 6 gols do Grupo G. Na contagem de pontos, se vencer, pode chegar a 9 pontos, abrindo 5 de vantagem para o terceiro colocado. A partida pela Copa Libertadores é hoje às 7h15 da noite na Arena da Baixada. A seguir, o Paraná em Rede tem alguns assuntos sobre saúde, um deles sobre a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo.
O Paraná em Rede volta já